Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 11. Glorifiquemos. Ora a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Paulo aos Filipenses. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Comentários sobre a mensagem Glorifiquemos. Na nossa vida, qualquer coisa pode provocar, pode ser razão para a gente agradecer ou para a gente reclamar. Vai depender muito do ponto de vista. Porque, em geral, a gente costuma reclamar de tudo, não é verdade? Quando chove, nós reclamamos do mau tempo. Quando faz sol, aí nós reclamamos porque está quente. Quando é noite, nós gostaríamos que fosse dia. E quando é dia, a gente fica incomodado, desejando que a noite chegue logo. Se o tempo passa depressa, nós reclamamos e até sugerimos a ampliação do dia para 36 horas. Mas se o tempo é vagaroso, a gente acaba lamentando pela lerdeza do tempo. Então, tudo, sem exceção, parece que é motivo para reclamar. E se nós quiséssemos continuar falando sobre isso, a gente poderia falar, elencar muitos motivos de reclamação ou exemplos práticos, né, onde ocorrem as reclamações. Mas aí a proposta nossa é a seguinte: vamos fazer o contrário, tá? Vamos agradecer por tudo, até por aquela dor que nos atinge profundamente. Segundo Emmanuel, no seu livro Material de Construção, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz o seguinte: bendita a dor, ela é a grande sinfonia que acorda os corações humanos para a vida eterna. A dor é um constante convite da vida, a fim de que nós aceitemos uma entrevista com Deus. Porque quando tá tudo bem, a gente acaba, a nossa tendência é esquecer de agradecer. Mas aí a misericórdia divina reconhece as nossas necessidades e aí nos oferece a dor expiação, a dor evolução, a dor auxílio. Para quê? Para que com humildade nós nos coloquemos diante do Senhor da vida e consigamos nos libertar definitivamente do nosso passado infeliz, acordando o homem novo, renovado, pronto para viver no mundo de regeneração. A mentora Joana de Ângeles, a psicóloga espiritual e guia do médium Divaldo Frango, ela alerta que a reclamação é uma perda de tempo. E é verdade, quem reclama está perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer alguma coisa útil na sua existência. Porque aquele momento de reclamação não vai nos levar a qualquer resultado efetivo. Então ele poderia ser perfeitamente dispensado, porque não iria fazer falta alguma. Nós não estamos aqui cogitando da avaliação serena, necessária para algumas situações, para algumas ocorrências, para algumas circunstâncias que vivenciamos, que acaba sendo fruto da nossa iniciativa ou, às vezes, decorrente de uma ação de terceiros. Nesses casos, é importante, sim, nós avaliarmos para melhorar o que for indispensável para a nossa caminhada evolutiva. Mas a reclamação, ela não tem um propósito útil. O propósito dela é apenas o da lamentação, que deixa transparecer o nosso azedume. Seria bem melhor que nós silenciássemos, porque o silêncio, na maioria das vezes, acaba sendo a melhor das respostas. É como aquela expressão do ditado popular que diz o seguinte: quando nós não fomos felizes em alguma afirmação, você perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Então, pensando nisso, vamos exercitar o silêncio. Quando vier aquela vontade de reclamar na nossa mente, que vai nos provocar ações que talvez não sejam tão recomendáveis. Afinal de contas, reclamar é feio. Em algumas situações, mostra, inclusive, falta de educação. E dependendo de como a atitude é manifestada, pode ser uma ausência de respeito para com o semelhante e, acima de tudo, de ingratidão para com Deus. Vamos, então, tentar um exercício diário. Vejamos. No dia, nós temos três períodos que são claramente delimitados: a manhã, a tarde e a noite. Então, vamos assumir o compromisso de agradecer pelo menos uma vez em cada período do dia. Pela manhã, vamos agradecer ao acordar, porque cada dia é como se fosse uma nova encarnação. À tarde, quando almoçarmos, ou quando estivermos olhando o crepúsculo, ou até quando nós estivermos no trânsito, que muitas vezes nos oferece o ensejo de desenvolver várias virtudes, como a paciência, a tolerância, a indulgência, vamos agradecer. E vamos agradecer no final da noite, por mais um dia, pelas oportunidades, pelos desafios que chegaram até nós, com o intuito de fazermos aprender constantemente. Aí vamos fazer isso amanhã, depois da manhã e depois. Essa atitude devemos manter ao longo de todo o mês. Quando esse mês findar, na noite do derradeiro dia, sabe quantos agradecimentos nós teremos feito? Pelo menos 90 vezes naquele mês. Que maravilha, né? Então, acreditamos que, após esse período, nós já teremos adquirido o hábito do agradecimento. E, a partir daí, o comportamento de agradecer vai ser espontâneo. E com isso nós começamos a exercitar um novo olhar sobre a vida. A reclamação não serve para nada. Ela reflete uma postura de orgulho, mas a gratidão não, ela é resultado de uma atitude de muita humildade. A reclamação, ela acaba nos fechando para a sintonia com o astral superior. Já a gratidão, ela facilita essa sinergia com aqueles que aspiram à harmonia e ao equilíbrio que ela provoca. A gratidão, ela é um ato que transparece a divindade que existe em cada um de nós. Já a reclamação é nossa responsabilidade. E sobre essa responsabilidade, nós deveremos prestar devidas contas no momento em que a lei de causa e efeito nos apresentar uma entrevista com Deus. Então, se nós analisarmos detidamente, nós vamos concluir que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E agradecer faz bem à saúde integral da pessoa, que se sente mais aberta à sintonia com o plano superior da vida, porque ela fica em contato com os amigos espirituais que podem inspirá-la e facilitá-la pelas vias da intuição para que ela seja colocada, ainda que gradativamente, à disposição do serviço no bem. O ato de agradecer nos torna felizes, porque nós aprendemos a enxergar novos horizontes, e aí os nossos olhos brilham mais, identificam o belo, o bom e o útil. Então vamos agradecer pelo bem, pela oportunidade de melhoria, pela prova, pela expiação, pela bênção do trabalho, pela libertação. Na vida, é muito recomendável aprendermos a agradecer mais e a reclamar menos. Que Deus, Ele sempre nos dá o de que necessitamos, apesar de que nem sempre seja o que gostaríamos de receber. Mas é que Deus sabe o que é melhor para o nosso progresso. E Ele, como Pai justo e bom que é, não leva em conta as nossas reclamações e acaba nos oferecendo sempre um novo dia, cheio de oportunidades, para que nós possamos gravitar para o seu amor. Aliás, é essa fonte inesgotável de bênçãos divinas. Então, façamos sempre sintonia com o astral superior através da prece. E agradeçamos sempre pelas bênçãos que nós recebemos a todo instante.